juros. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas Lojas 100.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas 100 é solução completa. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala galera, estamos chegando, quarta-feira feliz para a nação alviverde. Alô torcedor do Palmeiras, um passo para a conquista do mundo e acho que será do Verdão esse título mundial.
É, a torcida de muitos, muitos torcedores aí do Palmeiras que invadiram a capital lá dos Emirados Árabes, Abu Dhabi.
Aliás, foi uma surpresa, hein?
Muita gente.
Porque ali existe a proximidade.
Não só a proximidade, mas mais de 500 mil de egípcios moram nos Emirados Árabes Unidos.
Sem contar que são 40 milhões de torcedores.
No geral, porque é uma torcida, uma das maiores do mundo.
Foi uma surpresa, né? Ontem.
Foi uma surpresa. Foi mesmo. Quer dizer, uma surpresa nessa questão que a gente espera. Mas a gente nunca duvida da torcida do Palmeiras, não, que está em todos os lugares. Não. Onde a equipe vai, onde o Verdão vai. A torcida está junto e não foi diferente contra a equipe do Al-Ahly. Vitória importante e uma vitória. A gente até falava ontem, viu, Fausto? Eu, Pedro, né, na transmissão, o Bruno, Flávio, também no pós-jogo, né, dessa partida. Pra quem disse, e olha que eu gosto do Pizzo Mosimani, né? Dá até pra falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas pra quem disse que ia atropelar o Palmeiras, faltou ali muita coisa nesse time do Al-Ahly, hein, Fausto?
Ele é pupilo do Parreira, grande Parreira, que é um professor respeitadíssimo no Brasil e no mundo. E ele se colocou lá, eu acho que no momento errado.
Lógico.
Acho que depois ele pode questionar tudo isso, lutar pelo futebol sul-africano, enfim. Mas não foi o momento ideal para falar sobre isso, não. E acabou perdendo. E o Daverson provocou ele, é que ele não reparou ali, eu acho, porque não deu problema, mas que ele deu uma provocada, deu. E hoje tem tricolor, hein, gente? Será? Ontem o Espímpolo trouxe uma informação aqui no finalzinho do Camisa, que o Rogério tá mais pra lá do que pra cá, na corda bamba mesmo, né? O clima não é favorável pro Rogério interno, e isso pesa muito. Hoje tem São Paulo, José Manuel de Barros vai transmitir na Pan, você vai estar no Morumbi, ao lado do Daniel Leão, o Bruno Prado que vai estar por lá.
Exatamente.
O Bruno também, todos no estádio Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi. Vamos começar falando do Palmeiras, meu caro Chacon.
Vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras, como você já sabe, venceu 2-0, já abrimos falando sobre isso. O Pedro Marques está aqui nos estúdios para falar sobre essa vitória importante do Verdão. E aí, Pedro, partida que muita gente estava com medo, estava com receio, é sempre uma dificuldade a semifinal, mas já
nós
está
não, Pedro.
Na decisão.
Nós
já
não,
está
Pedro.
Na decisão. Ah, não, o Pedro também falava que ia ser equilibrado.
Ah, o Pedro tava comigo, ia ganhar.
É, não, eu falei 1-0 só, né? Porque Palmeiras é assim, né? Quem vive o dia a dia do clube e tal,
palmeirense
dia,
também sente isso, né, Pedro?
Favara, Giovanni Chacon, não, eu tô longe de ser palmeirense, mas é aquela coisa, não crava resultado antes da hora, né, antes do apito final, e foi assim até o árbitro da partida decretar a vitória do Palmeiras por 2-0. Dudu, na segunda etapa, né, fechou o placar, enquanto que Rafael Veiga abriu o marcador na primeira etapa. O Palmeiras foi quem teve a iniciativa na partida, né, partiu para cima dos egípcios, não tinha finalizado até sair o gol do Rafael Veiga, é verdade, mas numa jogada muito bem trabalhada, construída a partir de uma pressão na saída de bola do Al-Ahly, o Rafael Veiga, em 2, 3, 4 passes, estava ali cara a cara com o goleiro adversário, fez Palmeiras 1, Al-Ahly 0. Aí o adversário teve que sair para o jogo na segunda etapa e o Palmeiras conseguiu jogar na sua maneira, né? No modo que gosta, né? No contra-ataque, em alta velocidade. Dudu, um belo gol também, uma das melhores partidas do Dudu com a camisa alviverde. Palmeiras 2, Al-Ahly 0. A vaga está garantida para a decisão do Mundial de Clubes, que acontece nesse sábado. Só fica um ponto aqui, uma observação, até o Márcio Espímpolo depois vai poder comentar no Camisa 10, que o Palmeiras também sofreu uma pressão depois do segundo gol. O Al-Ahly fez um gol que acabou sendo anulado numa falha do Everton. Impressionante a estrela do Everton, quando falha, né, o lance não vale. e bola na trave, e algumas finalizações. O próprio Everton foi testado pelo menos umas duas vezes. Ficou só esse sentimento que o Palmeiras poderia ter controlado mais a posse de bola, controlado mais o jogo e não ter passado, né, por essa pressão, não ter sofrido essa pressão do Al-Ahly do Egito. Palmeiras 2, Al-Ahly 0. E nós vamos ouvir agora ele, Rafael Veiga, um dos protagonistas. Que temporada do Rafael Veiga! Já tem gente falando aí em seleção brasileira, falou sobre esse sentimento de chegar numa decisão de Mundial sendo palmeirense e elogiou a competência do Abel Ferreira em ler o jogo. Vamos acompanhar o Rafael Veiga aqui no Camisa 10.
Quando eu tô no ônibus, né, vindo para cá, ali na janela, vendo alguns torcedores, carro buzinando, passa um filme na minha cabeça, porque desde pequeno eu sonhei em viver isso, né, já falei em outras entrevistas, sempre fui palmeirense. Então estou acostumado com esse ambiente verde e branco, né, com a festa da torcida, né. Lógico, quando eu entro em campo eu me concentro em fazer só aquilo que eu preciso, mas hoje, assim, quando acaba um jogo e eu realmente vivo tudo isso, é algo muito gratificante para mim, porque é algo que eu sonhei, é algo que eu vivi, né. Então estou muito feliz, né, por tudo isso. Em relação a Abel, ele é o nosso comandante, ele estuda para isso, toda a comissão estuda para isso. Então, eu acho que nada mais justo que a gente só obedecer aquilo que ele passa pra gente e fazer exatamente o que ele pede, né? Se eles estudam, eles sabem o que eles estão fazendo. Nosso compromisso é só em obedecer e cumprir taticamente aquilo que ele pede.
Alô, Tite! Alô, Tite! Tem como deixar ele de fora, pelo menos um teste você tem que fazer com o Veiga. Começa a ser algo assim... assustador o que está acontecendo com relação ao Veiga. Não estou dizendo que tem que levar ele para a Copa, não é isso. Mas você não pode deixar de testá-lo. Você tem que testar o Veiga. Ele é um cara que merece essa oportunidade. Está jogando uma bola, assim, de altíssimo nível, sabe?
Então... É que o problema é que já é o ano de Copa, geralmente o Tite não faz mais essas mudanças,
mas,
né?
O Tite, mas peraí, pergunta pro Vampeta.
Não,
ano de Copa do Mundo são onde...
Vão os melhores,
não,
do momento.
Não, e não só isso. Do momento. Onde grandes surpresas acontecem.
Sim.
Um ou outro sempre aparece, o
e
cara
tem que
não jogou.
O momento, tem que o momento.
No caso do Vampeta, sabe quem que entrou? Vocês lembram ou não lembram? O Kleberson. Era o Vampeta o titular
nas eliminatórias.
Aí chegou o Kleberson vivendo um momento fantástico. Não tinha como tirar o cara da
E é louco que depois o Kleberson depois deu uma boa estagnada. Assim.
Então. O meio-campo era o Kleberson e tinha mais um. Tinha mais um. Que eu tô tentando lembrar agora. Jogou no Atlético Paranaense. Enfim, era o meio-campo do Brasil. Enfim. Ano de Copa tem essas coisas.
Novidades.
Não tem cabimento o Veiga não ser testado só, Chacon.
O Veiga talvez já merecesse essa chance, que há um ano, a gente pode colocar.
Ele tá bem,
tem,
ele tá
tem
muito
um
bem.
Um ano, assim, que ele tá em grande nível. E, mais uma vez, decisivo. E também, no primeiro gol, o passe que o Dudu encontra pro Rony
Esse é outro que
também.
Não teve oportunidade, né?
O passe que o Dudu encontra é outro nível. O Rafael Veiga, inclusive, desde o começo da temporada 2021 pelo Palmeiras, olha só os dados que ele tem. Tem 26 anos, né? Só, então...
Novo.
Ainda tem muita bola, muita lenha pra queimar. 56 jogos, 19 gols, 6 assistências. A cada 164 minutos participa de um gol, ou seja, uma participação pra gol a cada duas partidas. 99 chutes, 52 no gol. E no SofaScore, que é um site, um aplicativo também que faz essa medição aí, 7.15 é a nota dele. O pessoal pode falar, uma nota de média. Não, é difícil você manter uma nota de 7 para cima, né? O jogador do Palmeiras com mais gols marcados nesse período, ou seja, são bons dados.
Perdão.
Aí do senhor Rafael Veiga.
O ouvinte corrigiu aqui, ó. Não, ele lembrou o outro. Era o Gilberto Silva.
Gilberto Silva.
Lembra? Esses caras jogaram muito na Copa.
E um detalhe interessante em relação ao Rafael Veiga, né? Sempre aparece nos momentos mais decisivos. Marca de pênalti, né? Não desperdiça cobranças de pênalti. Então, um jogador que tem um talento, assim, fora do normal e que a gente espera acompanhar na seleção brasileira. Outro dado interessante, o Palmeiras não é derrotado fora do território brasileiro há 8 jogos. A última derrota aconteceu para o Tigres do México, justamente no Mundial de Clubes da temporada passada. Derrota essa por 1-0 e de lá para cá, 8 jogos sem saber o que é derrota. Vamos acompanhar a declaração do Abel Ferreira, o que disse o professor do Palmeiras logo após o apito final. Falou, né, dessa ascensão dele como técnico, como subiu na carreira e a ansiedade para a decisão que ocorre neste sábado.
E comecei bem de baixo. Não fui formado no Barcelona, nem como treinador, nem como jogador, nem no Real Madrid, nem no Bayern de Munique, nem no grandes clubes. Vim de baixo. Tudo o que conquistei foi com muito trabalho, com muita persistência, com muita dedicação. Mas cada final que vamos, as borboletas que tenho na barriga são exatamente as mesmas. Eu bem penso, ok, agora vai ser diferente, vou ficar menos nervoso, mas é exatamente igual. Não há nada que mude esse sentimento que eu sinto, que acho que é normal e natural, e digo isso aos jogadores, fiquem tranquilos, que eu também estou a sentir essas borboletas na barriga. Estejam tranquilos, que eu também estou a sentir. Portanto, isto é normal. E para algumas pesquisas que fiz, acho que os grandes treinadores também o sentem. Portanto, é normal. E não muda nada. Aqui foram 7, mas já disputei outras também noutros clubes, que não no Palmeiras, mas o sentimento e a sensação é exatamente a mesma.
Tá aí, portanto, a declaração do técnico Abel Ferreira logo após esse resultado importante. Agora o Verdão vai aguardar o seu adversário. Às 13h30 tem o jogo da outra chave, a outra semifinal, Chelsea e Al Hilal da Arábia Saudita. Fica aqui a nossa expectativa. É claro, eu penso né, ao que tudo indica, a decisão no sábado. Também às 13h30 deve ser entre Palmeiras e Chelsea na Inglaterra. Nós ficamos aqui nessa ansiedade e o Palmeiras está aqui, ó, jogando com a cabeça no lugar, como gosta o técnico Abel Ferreira, né? Aquela história de cabeça fria, coração quente, está acontecendo no Mundial de Clubes. Fausto Favara e Giovanni Chacon.
Obrigado, Pedro.
Valeu, Pedro.
Já imaginou uma zebraça?
Hoje?
A Bibiana Bolsão já vai falar com a gente direto de Abu Dhabi, mas uma zebraça. O futebol perde, porque você não tem o Palmeiras e Chelsea numa decisão, perde, mas que seria bom. Pro Palmeiras seria, ou não, né? Porque a pressão seria maior ainda.
Aí o favorito ia ser o Palmeiras, aí pode sentir uma pressão e tudo mais. Se tiver Palmeiras e Chelsea, naturalmente o favorito é o Chelsea, né?
Exatamente.
Mas isso não significa que o Palmeiras não tem chance de conquistar o Mundial.
Vamos para Abu Dhabi, Bibiana Bolson vem aí trazendo todas as informações, manda ver, Bibi.
Oi, gente. Forte abraço para quem nos faz companhia. E aqui de Abu Dhabi, eu conto que a quarta-feira foi de bastante alegria para o torcedor palmeirense. Depois da estreia, depois de ter passado também a tensão por conta dessa partida contra o Al Ahly, agora torcida e comissão técnica do Palmeiras projetam a final. E é justamente essa quarta-feira que será também decidido o rival do Palmeiras para a grande decisão do dia 12. O técnico Abel Ferreira destacou muito essa questão da maturidade da equipe e, de fato, foi um Palmeiras que chegou muito mais consciente do que quer e do que busca em comparação à exibição nas partidas do Mundial de 2021. O Palmeiras também conseguiu mostrar em campo a evolução que vem sendo trabalhada nos últimos treinamentos, com participação nos dois gols do Dudu, próprio Rafael Veiga também que marcou nesse placar de 2-0 diante do time africano, e uma defesa bastante sólida. Luan, jogador que em outros tempos foi tão criticado pela torcida, saiu aplaudido e recebeu diversos elogios também do torcedor. Aqui em Abu Dhabi, as ruas continuam tomadas por este mar verde e branco. Nos próximos dias, mais torcedores são aguardados, então, para essa partida da decisão, que vai acontecer em outro estádio. Estádio Mohammed bin Zayed, que tem uma capacidade bem superior ao que foi a primeira partida do Palmeiras. Capacidade acima de 40 mil pessoas e a expectativa é de casa cheia. Aqui dos Emirados Árabes, a gente vai conversando. Um grande beijo.
Obrigado, Bibiana. Que paraíso, né? Que lugar maravilhoso. Hã? Uma prainha, nada mal, né?
Nada mal. E lá...
E o quente? É que não tá tão quente. A noite tá fazendo 14 graus lá.
É que é, é próximo de deserto.
É próximo,
dias
exato.
Muito quentes, noites muito frias.
É isso aí. Vou pro intervalinho, 11h43. Seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes. Volta na M620 em toda a rede Jovem Pan News. Vai trocar o símbolo aqui atrás, porque vai entrar do tricolor do Morumbi. Ontem o Espípulo trouxe uma informação, o Chacon também está por dentro disso. É, o Rogério. O Rogério também nunca foi calminho, né?
Não.
Questão de relacionamento é complicado. O Chacon vai dar as informações, depois o Espíndola vai debater aí com o Chacon.
Que vai ser o seguinte: nesse caso do Rogério Ceni, que é o mais falado, né? Hoje o São Paulo enfrenta o Santo André diante do seu torcedor no estádio do Morumbi. Lembrando que o São Paulo ainda não venceu no Campeonato Paulista, duas derrotas e um empate. Derrota para a equipe do Guarani na estreia, um empate muito ruim, que poderia ter sido outra derrota para o Ituano diante do torcedor no estádio do Morumbi, e contra o Bragantino. Realmente, São Paulo melhorou o aspecto ofensivo, marcou 3 gols, mas sofreu 4. Então não adianta você melhorar um lado e o outro acabar piorando drasticamente num 4-3, que foi um jogo bem jogado até. São Paulo realmente melhorou a equipe. O Rogério Ceni, concordo com ele nas declarações que ele deu na coletiva quanto à melhora do time, mas ainda assim esse aspecto defensivo em algumas questões o Rogério peca. Por exemplo, escalar o Nestor de primeiro volante, uma característica que não é a dele, é um jogador mais de armação, quase que um camisa 10, nem mesmo um segundo volante, ele poderia ser usado até mesmo como um camisa 10. Essa é o grande ponto, né, da torcida, que fica incomodada com isso. Enfim, no caso do Rogério Ceni, tem dois aspectos. Um, a torcida, ela tá dividida, ela entende que o trabalho não é bom, um aproveitamento abaixo de 40%, que é um aproveitamento de time rebaixado no Campeonato Brasileiro. Isso é um aproveitamento ruim, isso é um fato.
Mas é o sentimento pelo Rogério.
Mas, de outro lado, é aquilo, né? Porque quando se fala, perde vestiário, né? Aí eu gostaria, né? Tô puxando isso daqui pra gente fazer recapitular um pouquinho, né? Aguirre saiu depois de perder vestiário também.
No São Paulo, todo mundo perdeu vestiário nos últimos 10 anos.
Então, vamos lá. Aguirre, que colocou o time na liderança, pra mim foi punido por fazer um time que não merecia estar líder, ser líder naquele momento. São Paulo não tinha time pra aquilo. Dois, depois chega... Teve ali Jardine e tal, não sei o quê, mas vem o Cuca. O Jardine sai rápido porque faz um trabalho ruim. Vem o Cuca, esse não teve tanta questão de vestiário, mas o pessoal também não tava jogando com aquele ímpeto no final, principalmente naquele jogo com o Goiás, que derrubou o Cuca. Depois chega Fernando Diniz, também caiu com o vestiário. Crespo, também se falava que perde o vestiário. Ou seja, o problema é do técnico apenas, que nenhum deles sabe gerir vestiário.
Posso fazer uma pergunta?
A pergunta que eu faço é, nenhum deles sabe gerir vestiário?
E eu vou em cima dessa pergunta, fazer essa pergunta pro Espímpolo, depois a gente vai seguir falando do São Paulo. Ô Espímpolo, o Chacon tem razão, nenhum deles, ou esse grupo e os grupos anteriores não gostam de ser cobrados, porque essa é a impressão que eu tenho, que os caras não gostam de ser cobrados, entendeu? Os caras não gostam, olha, cobrou, mexeu comigo... Nossa, mexeu com o meu amigo? Nossa, os caras têm que ser cobrados, Espímpolo.
Mas eles não gostam.
Então, mas e aí? O São Paulo não vai sair dessa?
Então, aí cabe ao Júlio Casares reunir todo mundo e falar, quem manda é esse cara e vocês jogam. Quando esses dois jogadores me falaram, o Rogério é meio seco, às vezes chega a ser até mal educado. Eu falei, mas o que é isso? O que é seco? O que é mal educado? Cobra, às vezes não cumprimenta, passa pela gente. Pô, calma. Pô, você quer um técnico ou você quer um relações públicas? O Rafinha tá aí no São Paulo. Será que o Jorge Jesus chegava afagando, abraçando todo mundo no Flamengo em 2019? Ele chegou e proibiu os caras de irem na praia. O Diego que teve que fazer o meio-campo aí, Jesus, Jorge, aqui não proíbe de ir na praia que você vai cair. Se o Diego não faz esse meio-campo, os caras estariam proibidos de ir na praia. É igual numa empresa, tem gestor que chega e dá boa tarde para um funcionário no corredor e tem outro cara que não é assim.
O Muricy, num dos filmes do São Paulo, né, títulos brasileiros, o Muricy falava, olha, o cara tem tudo aqui, recebe salário, tem uma estrutura fantástica, tudo mais, está jogando num dos maiores clubes do mundo. Ele quer o quê? Que eu não
passe
sou o pai dele,
cabecinha.
Não. Eu não sou o pai dele,
mas
não.
Mas olha que constatação louca agora. Vamos fazer só um balanço. O Espímpolo citou aí um treinador estrangeiro, que era do Flamengo.
Sim.
Você citou um do São Paulo, Aguirre, e citou
eu,
outros...
Eu, Crespo.
Não, e citou outros treinadores jovens. Você vê que a velha guarda do Brasil, vencedores, Cuca, Muricy, esses caras, os caras não peitam.
Então, Então, mas o Muricy aí eu
esses fico... caras, os caras não peitam.
Muricy, eu gosto muito dele, né? De todo o trabalho que ele já fez na carreira dele, né? Como
mas
treinador.
Ele não pode interferir agora, Chacon.
Ah, mas esse era o trabalho dele.
Não, agora não, de treinador.
Esse é o trabalho dele de fazer a gestão do vestiário. Só pra eu passar rapidinho.
Mas daí não adianta, né?
Ah, mas ele tem que ser mais incisivo, até porque ele tem moral pra ser mais incisivo. Esse que é o ponto. Pelo menos é o que eu penso.
Não,
né?
Ele tem.
Ele não vai mudar o Rogério. E ele vai cair. O Rogério, quando jogava, não participava de roda de bobinho, não participava de churrasco, não participava do jogo de
era
sinuca.
Era trabalho, trabalho, trabalho.
O Vampeta fala bolsa isso no... na seleção. O Vampeta fala isso na seleção brasileira.
E estudar bolsa no quarto. Então, agora como técnico é igual. Por isso que ele vai cair. Olha o que o Sobis falou outro dia aí. Ah, nós tiramos o pé no jogo e tal. Jogador derruba técnico e o Rogério cairá.
Vamos para a escalação rapidamente da equipe do São Paulo para a partida de hoje. A provável escalação. Jandrei deve ser o goleiro, né? Tem uma dúvida entre ele e o Thiago Volpe, mas há um revezamento. Na zaga, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo. No meio-campo, Gabriel. Ô, Rogério, também isso daí, cabeça dura, hein? Gabriel ganhando chance ali, é o cara de mais marcação. Gabriel Sara e Alisson no meio-campo. No ataque, Rigoni, Nicão e Caleri. Essa provável equipe do São Paulo, se o Rigoni entrar, né? Rigoni, Alisson, enfim, alguns desses jogadores vão continuar sendo os únicos jogadores que jogaram em todas as partidas. Gabriel Sara também, todas as partidas jogando como titular esse o São Paulo provável que enfrenta o Santo André hoje no Morumbi, transmissão da Jovem Pan.
Horário do almoço, bate aquela fome.
Ah, é verdade.
Curtam aí.
Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
E olha, tem um recado para você, olha só. Curte acompanhar modalidades olímpicas? E não tem só Jogos Olímpicos de verão, não. Os Jogos Olímpicos de inverno já estão rolando e com o Bob você pode apostar nas melhores disputas. O Bob chega ao mercado nacional para mostrar como é fácil apostar de forma simples e segura. Por isso, você conta com dicas e cotações, né? Sempre atualizadas para você, para aprender a utilizar a intuição ao seu favor e obter retorno financeiro com isso. Se você é fã daquela boa resenha, o Bob é a sua cara. E a plataforma é para todos, experientes ou não. E lembre-se, o Bob te instrui, mas quem dá a cartada final é você. Os Jogos de Inverno Beijing 2022 iniciaram na última sexta-feira, dia 4, e vão até o dia 20 de fevereiro. Confira algumas das modalidades disputadas. Olha só, hóquei no gelo, patinação artística, salto de esqui, snowboard, tudo isso e muito mais para você apostar com Bob. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Bob, Brasil One Bet. Acesse www.vaidebob.com e dê o seu lance. Na dúvida, vá de Bob.
Show de bola. Agradecer a rapaziada, hein, no YouTube. Tá bombando. Continue dando like. Fechado com o futebol da Jovem Pan e com todos os programas esportivos da Pan. Vamos falar com o Kaique rapidinho. Temos até quando, Márcio? 2 minutinhos? Temos 2 minutinhos pra você, Kaique. Tudo... Kaique tá com um topete atrás do outro. Nunca vi um negócio desse. Tudo bem, meu caro Kaique?
Tudo bem, Fausto? Um abraço para você, um abraço para o Chacon, falando sobre o Corinthians, que ainda busca um novo técnico, né? Mas antes de falar sobre essa busca de um treinador por parte do Corinthians, a gente chama a palavra do meia Juliano, um dos principais jogadores do Corinthians, fez gol na última partida, o seu primeiro gol nessa temporada. Juliano, que é um grande jogador, uma das grandes esperanças do Corinthians, ele falou sobre Libertadores. Será que o Corinthians pode chegar à final do torneio e ser campeão? Juliano fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
É uma competição muito diferente, muito difícil, né? Jogando contra equipes, né, sul-americanas, equipes que são mais, que catimbam mais o jogo, que são mais agressivas. É uma competição completamente distinta, né? Então, só que eu não quero ainda pensar lá na frente, porque a gente tem que olhar o que a gente tem diante de nós, nos nossos olhos, porque senão você acaba tirando energia de um lado e colocando no outro. No momento oportuno, nós vamos nos preparar bem para a Libertadores, e novamente eu reitero de que a gente tem capacidade sim de chegar à final da Libertadores e conseguir vencer.
para essa Libertadores, o Corinthians montou um time experiente, né? Com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Roger Guedes, com o William. Tem também o centroavante Jô, que fez gol, né, contra o time do Santos, apesar da derrota, mostrando que é o principal jogador do ataque do Corinthians com essa característica de centroavante, né? Uma posição que o Corinthians tanto deseja, foi ao mercado e não conseguiu contratar grandes nomes. Para o comando desse time, o Corinthians ainda segue no mercado. Mas a informação que a gente tem é que o Corinthians ainda não abriu negociação com nenhum treinador, porque todos os treinadores que foram oferecidos ou que o Corinthians demonstrou algum tipo de interesse, não deu para fechar negócio. O caso do Jorge Jesus, que permanece sem clube nesse primeiro semestre, porque ainda recebe, né, os salários do Benfica até o mês de maio. Somente no mês de junho ele quer assumir uma outra equipe. Pessoal, 2h15 tem coletiva do lateral direito Fagner, um dos principais líderes desse elenco. Estarei no CT Joaquim Grava trazendo todas as novidades, toda a repercussão dessa coletiva e as principais novidades, um possível bate-papo com a diretoria do Corinthians, a gente repercute ao longo do dia na programação esportiva da Jovem Pan.
Tá falado, dá o tchauzinho na tela aí, ó, dá o tchauzinho, tchau, 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 rapaziada. Muito obrigado pelo seu carinho, tamo junto, grande abraço, Espímpolo, grande abraço, Tiago.
Tamo junto, hein?
Vambora, valeu. Que amanhã tem muito mais. Quem Fernando sabe Vinícius com uma zebraça, hein?
Toma.
Para com isso,
Fernando,
tchau.
Vinícius tá aí.
Tchau,
Vinícius,
tchau.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 17h às 18h. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Os principais assuntos.
A notícia. De última hora.
Está na Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
Acredite se quiser. Uma cidade inteira foi construída do zero para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A cerca de 20 quilômetros da capital Doha, Lusail foi durante décadas apenas uma vila isolada no meio do deserto. Contudo, para o Mundial, a área de aproximadamente 38 quilômetros quadrados